Ei, escuta o Ronaldo. Você gosta de ouvir gente que pensa diferente de você? Eu vou repetir a pergunta. Você gosta, você se sente confortável em ouvir gente que pensa diferente de você, que contraria você? E aí, conte-me tudo e não me esconda nada. Pode até compartilhar comigo sua resposta lá no Instagram. Na teoria, a gente adota o discurso de valorização das diferenças, do respeito à diversidade, da pluralidade de ideias. Mas na prática, será que é isso mesmo que acontece? Sejamos honestos, temos dificuldade em aceitar um pensamento diferente e conviver com a diferença, até mesmo na casa da gente. Não é nada agradável quando a mulher, quando o marido batem de frente, apresentando uma outra solução para um problema, ou por conta de uma outra visão de mundo. Quando isso acontece, quase sempre resulta em conflito. Essa atitude do outro, por vezes, é vista como uma espécie de ataque pessoal, quase um capricho do outro, uma forma de nos fazer menores, de desvalorizar quem somos. Se a ideia contrária, se a ideia opositora parte dos nossos filhos, entendemos até como um desrespeito à autoridade paterna, à autoridade materna. Do alto da nossa pseudo-sabedoria, apelamos para o argumento da nossa experiência de vida ou simplesmente para o fato de sermos pais, obrigando os nossos filhos a aceitarem o que a gente defende. Nas empresas, então, essa lógica se torna ainda pior. Porque o discurso de liderança e gestão, esse discurso moderno de liderança e gestão, geralmente se baseia na ideia de democracia, de respeito a todas as vozes. Mas quase sempre, este é um discurso hipócrita. Basta um colaborador se opor algumas vezes às ideias do seu gerente, por exemplo, para ser descartado, sob a alegação de que o funcionário não se adaptava à cultura da empresa. Chega a ser irônico. A cultura da empresa não era aquela pautada na democracia, na pluralidade de opiniões? Algo do tipo, aqui todos são ouvidos? Não era essa a cultura da empresa? Na verdade, o que acontece é que a gente gosta da ideia do todos são ouvidos, mas a gente quer mesmo que o todos são ouvidos signifique a concordância irrestrita de todos às nossas posições. Entretanto, o que por vezes deixamos de enxergar é que diferentes posições significam formas diferentes de ver as coisas. Isso não significa que estamos errados e nem que as outras pessoas estão erradas. Também não se trata de relativizar as coisas. Não estamos falando de relativismo aqui. Escuta só, eu gosto daquela metáfora dos seis cegos que foram levados para conhecer um elefante. Cada cego tocou numa parte do elefante. O primeiro tocou a tromba do elefante e concluiu que se parecia com uma grande serpente. O segundo tocou as presas e por isso pensou que o elefante se parecia com alguma coisa que lembrava fortes lanças. O terceiro tocou no rabo e imaginou uma vassoura. Enfim, cada um dos cegos foi tocando apenas uma parte do elefante e com isso teve uma ideia do animal, uma ideia diferente. Assim somos todos nós diante do mundo. Nós vemos a vida da nossa janela e avaliamos a realidade da nossa perspectiva. Por isso, quanto mais opiniões contrárias estiverem diante de nós, mais ampla será a visão do nosso elefante. Por isso, valorize as visões diferentes da sua. Não se cerque apenas de pessoas que pensam igual a você. O escritor e renomado psicólogo Saul Ekor afirma que antes de qualquer decisão deveríamos consultar pelo menos três pessoas. Três pessoas que tenham pontos de vista diferentes em termos de personalidade, gênero, cargo ou cultura. Veja só que critério interessante. Deveríamos ouvir pessoas de diferentes personalidades, gênero, cargo, função, né? Ou cultura. E por que isso? Porque certamente essas pessoas enxergam diferente de nós. e nos darão outras perspectivas e interpretações da realidade. Isso vai nos levar a ver o que não estamos vendo, e a chance de acertarmos em nossa decisão será muito maior. Pegou a ideia? Eu sou Ronaldo Neso e estou te esperando lá no Instagram. Vai lá, @ronaldoneso. Você pode, inclusive, pedir esse recado de hoje. Abraços do Ronaldo, a gente se fala!